bem, estamos no ar no debate das 10 de hoje, na pauta os municípios de 2017. Eu estou aqui com o prefeito que está se despedindo do mandato e que é presidente interino da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, Luciano Torres. Um prefeito eleito que volta a gerir os destinos da importante cidade de Tuparetama depois de 4 anos, e vamos ter a participação também de um gestor reeleito e presidente licenciado da AMUP. Luciano é interino, vice-presidente de fato, está na interinidade no seu mandato, e vamos conversar também com o licenciado José Patriota. Se você tiver perguntas, dúvidas, telefone, internet, zap, a gente está aqui para falar do momento dos prefeitos, da perspectiva dos municípios. Eles estiveram, inclusive, em Brasília na última semana. Uns chegaram um pouco mais cedo, outros saíram mais tarde. Tem prefeito que ainda está rodando, né, buscando informações ou em Brasília ou mais propriamente em Recife para tentar buscar recursos, alocar recursos. Está uma briga danada em Brasília para ver quem consegue destravar algum recurso ou nos ministérios ou nas emendas impositivas dos deputados. Enfim, foi uma romaria a Brasília de prefeitos na última semana, e vamos falar dos resultados disso. Repito, se você tiver perguntas, telefone, internet, zap. Quero agradecer os gestores pela disponibilidade de estarem aqui debatendo conosco. Começaria com o Luciano, na condição de presidente da AMUP. Luciano, até o momento, com quem eu tenho conversado, os prefeitos que foram a Brasília, me parece que foram esperançosos e voltaram frustrados. Eu estava até brincando numa coluna que eu escrevo aos domingos no blog, que a reunião podia se chamar a reunião do Guia de Sobrevivência para os Prefeitos em 2017, porque as notícias me parece que não são boas mesmo, tanto em relação à liberação de recursos federais, à perspectiva dos repasses constitucionais como o FPM. Os prefeitos saíram desanimados de lá mesmo, Luciano? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Bom dia, Sávio Torres, prefeito eleito Tito Paretama. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, realmente os prefeitos saíram, principalmente esses prefeitos novos, né, que estão entrando agora, eles saíram desiludidos, né, com a perspectiva para 2017. O nosso presidente da Confederação, Paulo Zilkowski, é uma pessoa que é atenado com esses problemas do país também. Ele fez essas explanações com uma perspectiva muito ruim, que essa crise também se perdure por 2017, e a partir de 2018 é que começa a respirar, né? Uhum. Nós temos algumas conquistas da Confederação Nacional que deve sair agora em 2017 também. A exemplo, como saiu a semana passada, essa repatriação, que ajudou muito os prefeitos que estão em mandato, para que amenize a situação desses municípios, para que até dezembro a gente consiga pagar principalmente folhas e alguns fornecedores, que sabe que não pode deixar débito para o próximo gestor. Mas em 2017 é nebulosa a situação dos municípios. Haja visto que tem essa repatriação também, que o governo está tentando ver se consegue até junho do próximo ano também, que deve entrar também algum recurso. Nós temos uma conquista também, que é da Confederação, que em julho do próximo ano também tem aquele 1% também, que já vai, que esse ano foi 0,25%, mas para o ano seria 1% em junho, também que ameniza. Mas eu diria que os novos gestores que estão assumindo, eles têm que entrar com o pé no chão, já ciente da realidade que vão enfrentar, e que procurem o máximo, principalmente a parte de contrato, para contratar só o necessário mesmo para iniciar o ano com essas secretarias essenciais funcionando. Tem que ter muita cautela. Vamos torcer também para que volte a chover, porque essa seca está se agravando. Isso está trazendo transtorno também aos prefeitos, com a falta d'água, contratação de carro-pipa. Sabemos a situação do Estado. Nós temos feito várias ingerências com o governo do Estado, com os deputados, com o presidente do IPA também, para que solde esses débitos com os pipeiros também. Porque só as prefeituras não têm a mínima condição de contratar carro-pipa para abastecer o município.
É, uma situação realmente preocupante. Prefeito eleito de Tuparetama, Sávio Torres, com base nesse relato, o senhor também esteve lá, e a gente estava conversando aqui antes do início do debate, e dizendo que os prefeitos voltaram realmente muito preocupados. Para uma gestão que se prepara para começar em 1º de janeiro, o que essas notícias impactam, ou o que elas mudam entre o que o senhor pretendia fazer como primeiros passos do seu novo governo e o que o senhor vai ter que executar, vai ter que fazer, considerando essa realidade de uma perspectiva aí de crise, né, de limitação de recursos também para o curso de 2017. Prazer tê-lo conosco.
Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Nil Júnior e a equipe aqui da PAGEU pelo convite de vir aqui, poder debater, poder vir aqui trazer algumas informações e o que a gente está esperando realmente para começar esse novo mandato a partir de 1º de janeiro. Eu, na verdade, Nil, falando sobre esse seminário que houve em Brasília para os novos gestores, eu já esperava mais ou menos ouvir o que eu ouvi. A dificuldade do país, a gente não é, já está sabendo que está vivendo, né? A arrecadação do país que tem caído, né? Eu vi a informação de que, por exemplo, nesse último trimestre, caiu a venda de veículos no Brasil em 32%. E aí, que é que eu quero dizer com relação ao recurso que vem para o município? É que o IPI, que seria desses veículos que seria vendido em todo o Brasil, justamente não vai ser recolhido. Esse IPI. E aí cai o FPM. A gente sabe que o FPM, inclusive foi uma coisa dita lá, e sobretudo para os novos gestores, gente que não passou ainda por mandatos, que muitas vezes, nos primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, se animam com os primeiros meses de FPM, e depois vem os meses da dificuldade, que é sobretudo de abril para frente, e a gente tem que começar muito com os pés no chão. Sobretudo em contratar empresas, contratar pessoal, com muito cuidado, porque a gente sabe que se começar um governo aberto, contratando tudo, depois vai passar momentos difíceis. Então, eu já estava com esse pensamento e foi reiterado tudo isso nessa palestra, foi uma palestra longa de praticamente 2 dias e meio, né, cansativa e tudo, mas muito instrutiva em todas as áreas, de finanças, que os prefeitos precisam começar com muito cuidado, com muitos pés no chão para poder começar esse mandato, para depois não começar um governo aberto e depois ter que recolher. Então, vamos começar com muita segurança, tem muitas ideias. Agora, uma coisa, companheiro Luciano, eu queria dizer, você que está terminando esses 8 anos de mandato, eu acho que uma das formas da gente fazer um bom governo não é só esperando por o FPM, é também ir atrás de outras fontes de recursos, né, que existem aí, tanto no Estado como na União, né, cadastrar tudo quanto for possível de projetos sociais, né, que possa vir beneficiar o município, e nós vamos estar atentos a partir de janeiro, porque agora eu não posso cadastrar porque eu não tenho senha nem nada. O mandato, na verdade, a luta começa a partir do dia 2 de janeiro. Agora, já idealizando, estou com muitas ideias na cabeça, e uma das coisas boas é que estou, sabe, Deus, Júnior, com muita disposição de fazer um bom mandato. Então, eu espero e peço a Deus que realmente possa vir a fazer isso. E quero aqui também mandar o meu abraço aqui, nosso amigo Júnior Finfra, que está aqui, um grande, fazendo aqui a cobertura conosco e também participando aqui do debate, mandar para o mais Tuparetama, que está acompanhando lá, inclusive através da Tupan FM, mandar um abraço para o mais Pajéu, através de Romero, todos a imprensa, dizer que estamos aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta. E apesar da dificuldade de ter voltado de Brasília, vendo que a dificuldade existe, 2017 vai ser um ano de muita dificuldade para o município, mas mesmo assim é otimista, porque vamos botar a mão na massa, vamos trabalhar para fazer um mandato onde possa corresponder com a expectativa do povo que confia na gente de novo.
Muito bem, quem nos acompanha em Tuparetama pode fazer também sua pergunta, o operador 879-9658-0554 é o nosso zap, da mesma forma quem está em Gazeira. Sabe, a gente está meio aqui com duas situações de extremidade, por exemplo, falando do comprometimento da lei de responsabilidade fiscal, né, que engessa muitas prefeituras. A gente está vendo aí algumas prefeituras que passaram o período gerindo folha de pagamento, torcendo pela liberação do FEM, que foi um caixa extra. Muitas prefeituras só puderam usar de vitrine o que conseguiram com o FEM. Um levantamento mais recente que eu tenho do Tribunal de Contas, em Gazeira, um dos municípios com menor comprometimento de folha, e Tuparetama é um dos que estão naquele limite de estouramento da lei de responsabilidade. O último levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas indicou 55,45% de comprometimento com folha no atual governo, que é um comprometimento alto. E isso, obviamente, limita os recursos para investimentos. Você já falou um pouco da receita para tentar começar a gestão. Isso quer dizer que a prefeitura, considerando suas palavras, esse comprometimento vai começar com o estritamente essencial em se tratando de pessoal, sem a, porque eu sei como é que é, uma gestão depois de um processo eleitoral. Sei que muita gente deve estar batendo a sua porta, que é absolutamente normal nesse período, como está batendo a porta do Lino, do Patriota nessa reeleição. O Patriota foi reeleito com um palanque maior e está dando certamente mais dor de cabeça para ele. Como é que está sendo para trabalhar essa discussão de um processo eleitoral recente e abrir os olhos de quem bate a sua porta para dizer que tem que começar a gestão com a máxima responsabilidade fiscal possível para evitar que se estoure todas as previsões de orçamento aí, com essa previsão já ruim para o ano que vem?
Pois bem, Nil, veja bem, os primeiros meses, por exemplo, eu quero, quando terminar o mês de janeiro, ver com a equipe, com a contabilidade, para ver o percentual de janeiro, para poder, em fevereiro, a gente ver a possibilidade de contratar ou não. Né? Até porque janeiro é um mês de férias, a educação, né? Muita gente da educação, se você vai contratar em fevereiro, né? Para a gente ver o percentual real de janeiro. Aí a gente, em cima disso, a gente vai contratando de acordo com a necessidade do município, de acordo com esse limite que realmente hoje as multas não são mais como anteriormente, as multas são enormes, uhum. Os prefeitos não vão ter condição de pagar, né, e gera improbidade e tudo. Então a gente tem que fazer com muito pé no chão. Em janeiro praticamente não vai haver contrato, botar os efetivos nos seus devidos lugares, né, para ir a partir daí você ir vendo de acordo com a condição. Não adianta eu ser bom para as pessoas e o limite estourar e o tribunal me gerar uma multa aí que eu não vou ter condição de pagar. Então tem que fazer com muitos pés no chão, isso aí. Isso aí é uma realidade. Agora, nós temos que ver também o enxugamento da máquina, ver o município, como é que nós vamos receber os percentuais para poder começar o governo com muita segurança no que vai fazer. Né? Não adianta, inclusive eu quero pedir desculpa às pessoas, e eu sei que tem muita gente que precisa, muita gente que tem me procurado, e aqui a gente vai fazer com calma. Não há necessidade de, nos primeiros dias, você estar lotando a prefeitura sem depois ter a condição de pagar e depois essa questão do compromisso. Então, eu quero ver em cada final de mês como é que está essa gestão de limite para poder a gente ir contratando de acordo com a necessidade do município.
Luciano, no caso de Ingazeira, é o comprometimento. E é uma das características de Ingazeira, de que o comprometimento com o pessoal... eu estava vendo aqui no último levantamento, em Gazeira tem um comprometimento médio, eu tinha lido que era alguma coisa em torno de 30% e poucos de comprometimento. Estou aqui no site no último levantamento do Tribunal de Contas, aqui em Gazeira, cadê o percentual? Não tem aqui não? Bom, mas eu sei que está dentro do... Qual é o último levantamento? Foi quantos por cento?
São 34%.
34%. Então, toda a prefeitura sonha com um percentual de comprometimento desse nessa área. Em que isso impacta positivamente aí nas finanças e nessa transição que está sendo feita para o Lino Moraes?
Mas, inicial, eu quero cumprimentar nosso amigo blogueiro Júnior Fifa, que está aqui presente também, em nome do qual saudar toda a imprensa. Ô Nil, a nossa meta, a gente vem batendo todos os anos, a gente está fechando o oitavo ano de mandato, e com isso a gente sempre tem mantido nossos compromissos em dias. Né? Nesse ano não vai ser diferente, vamos fechar o ano com todos os funcionários em dias, com fornecedores em dia, entregar a Lino à prefeitura sem nenhum débito atrasado. Né? Uhum. Mas para isso a gente vem cortando na carne mesmo com essa crise. Até porque a gente tem que enfrentar a crise para no final dela a gente tirar algum proveito positivo dela, né? E é isso que a gente vem fazendo em Gazeira esses anos todos. E esse ano não vai ser diferente, tenho certeza que a gente vai continuar e vai fechar as contas com todos os fornecedores, funcionários, nossas obrigações em dias. Uhum. Nós sabemos que tem muitos prefeitos que têm dificuldade, mesmo com esse recurso da repatriação, com esse 1% que deve entrar agora em dezembro também. Mas a gente está torcendo com todos os prefeitos que ganharam, que perderam eleições, que façam uma transição tranquila, que não trave o próximo prefeito, principalmente com esses conventos. Nós sabemos que tem prefeito, já foi denunciado no Tribunal de Contas, que é esse problema de convênio, né? O prefeito tem os convênios, foi liberado e tem que fazer a contrapartida. E se não fizer, esse recurso será devolvido. Então, uhum. A gente já tem recomendado aos prefeitos que façam essa contrapartida para que o próximo gestor, quando assumir, esse recurso esteja disponível, porque senão quem vai pagar é a população. Isso não é interessante para ninguém.
Muito bem, eu estou agora na ponta da linha, ele está em trânsito, a gente tentou, inclusive, possibilidade de trazê-lo aqui nos estúdios, mas ele está viajando, não é? O presidente licenciado da MUP, prefeito reeleito de Afogados da Engazeira, José Patriota. Prefeito, me fale aí inicialmente, o senhor também esteve em Brasília, acompanhando toda essa agenda municipalista. Eu estou ouvindo aqui Sávio Torres e Luciano, o atual presidente da MUP, os dois estão preocupados em relação a 2017. O senhor também voltou desanimado de Brasília ou não? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ministro da PGU. Bom dia especial aí aos nossos colegas prefeitos que estão no estúdio. O Luciano, companheiro presidente em exercício da MUP, e o colega Sávio Torres, dito Paretama. Olha, Nil, não dá para animar muito, não. Apesar da imprensa, do dinheiro da repatriação, que realmente foi e está sendo importante nessa reta final de fechamento de contas, mas as perspectivas não são boas. O mês de novembro, por exemplo, é um mês sempre promissor de FPM, e o FPM caiu. Então, o prefeito está dizendo, dá com a mão, tira com a outra. Quer dizer, quando a gente pensa que a repatriação é um incremento a mais, é uma receita a mais para equilibrar as contas, aí quando a gente vai para o FPM, que historicamente, novembro e dezembro, são meses razoáveis, bem melhores, aí tem uma queda vertiginosa. Para você ter uma ideia, o dinheiro do dia 20 não vai dar para passar, da parcela do dia 20 não vai dar para cobrir a parcela da Câmara do Vereador. Então, é desanimador, e as perspectivas do ano que vem é uma perspectiva ainda muito... muito ruim, não é boa, porque tudo depende da atividade econômica. Se o comércio vende menos, a indústria fabrica menos, o comércio desemprega, a indústria desemprega e arrecada muito menos. Então, é desemprego e baixa arrecadação, e a população recorre exatamente para os municípios, para os prefeitos. Né? A população desempregada, está todo mundo ansioso, né? Achando que vai ter uma vaga para todo mundo, e vai ter, quando na verdade nós temos que reduzir o quadro, temos que enxugar, porque senão não paga, não adianta botar o povo para trabalhar se não tem com quem pagar no final do mês. As pessoas querem trabalhar para ter uma receita. Isso vitimiza todo o conjunto da população, fica refém dessa falta de atividade produtiva, falta de atividade econômica. Então, os municípios são totalmente dependentes, o país... Se a economia não funcionar, não rodar, se não abre empresa, se não gera emprego, se a gente não volta a ter um ciclo positivo de crescimento, não vamos ter boas perspectivas. Agora mesmo nós vamos ter que entrar com ação na justiça para buscar a multa da repatriação. Quer dizer, na briga, na guerra, na base do empurrão para poder melhorar alguma coisa, e quando a gente ganha uma, perde outra... E vamos atrás demais, mas nós não podemos desistir, não podemos desanimar de tudo, não podemos baixar a cabeça. Temos que ir em frente e dizer a verdade ao povo. O povo tem que saber que, de fato, está acontecendo.
Uhum. Prefeito, falando de Afogados especificamente, a gente está percebendo aí pautas importantes que têm sido discutidas, mas que dependem ou de destravamento, ou de um pleito mais incisivo em Brasília. Por exemplo, requalificação da Rio Branco, iluminação do Vianão, essa questão do suporte para a criação do curso de Direito da EDAE. O que é que o senhor pode dizer sobre essas demandas e o debate que se travou em Brasília sobre isso esses dias?
Exato, Nilson. É uma pauta extensa de demandas, de projetos. Alguns estão na Caixa, exemplo, todos eles, a grande maioria está na Caixa Econômica. Uns estão bem adiantados, a análise técnica está praticamente concluída, como é o caso da Rio Branco. Acho que esse ano ainda a gente abre a licitação. Já ouviu ou não, a gente está tendo um problema de orçamento da União, está empenhado o dinheiro, assim como os demais estão empenhados. Depois do empenho, tem a análise técnica do projeto, esse está se concluindo na Caixa, mas não concluiu ainda, e a liberação do recurso. Alguns, o dinheiro já está na conta, travado, esperando a análise da Caixa, a parte técnica. Mas o caso Vianão está me preocupando muito. Eu vou ter que ficar mais uma semana, e eu acho que na última semana de novembro vou ter que retornar de novo. Não vai ter jeito, meu. Ou vai para cima, se for para cima não anda, se não for é pior. Então, mas eu acho que alguns deles devem, talvez para a semana, a gente, até o final da semana que vem, a gente tenha alguma notícia positiva para ir para a licitação. A gente só se alegra quando está autorizado para fazer a licitação. Estou bem, bem empenhados. Agora, isso não significa dizer que está tudo resolvido, porque tem que dar porta, partido, embora eu não pagar os papéis, a contrapartida, não ter o município em dias. Agora nós vamos ter que entrar com duas ações contra a União, uma em relação ao fundo de previdência para buscar a nossa certidão, a outra em relação à multa da repartição. Então a gente tem que ir atrás disso e nós vamos recomendar e orientar todos os municípios através da sua procuradoria a seu mesmo.
Sobre a MUP, quando é que o senhor... Luciano, o fato dele não ser prefeito a partir de 1º de janeiro obriga o senhor a retomar a MUP?
Estamos avaliando do ponto de vista jurídico. E me passo com o companheiro Luciano, um companheiro leal, um companheiro correto, um companheiro simples. Grande, é humilde e grande ao mesmo tempo. Grande manifestação na atitude. O cara tem muito correto e não me arrependo de ter defendido o nome dele na vice da MUP. E nem ele, por isso, também tem nenhum tipo de besteira. Então, eu ajudo ele no que eu posso, na defesa do município de Pernambuco. E agora, janeiro, nós vamos avaliar do ponto de vista jurídico. Se puder ficar sem reagir a MUP, por enquanto, eu acho um desordem. Mas ajudando o companheiro. E, ao mesmo tempo, os consórcios também, tanto do Pacheco como do Estipal, e de forma que nós já todos interessados, de forma profunda. Nessa hora, não partimos, nessa hora é a defesa da população. Para isso, o município tem que estar forte, tem que estar estruturado, tem que ter condições para atender o nosso, a nossa vida. Porque o prefeito não é só, ele não administra para um partido, ele administra para todos.
Prefeito, só para a gente fechar, questão do secretariado. O senhor define até quando aí a equipe que assume, que se mantém ou que se altera em janeiro do ano que vem?
Olha, eu ainda vou pensar, não tive nem tempo de pensar, e como o time que está ganhando necessariamente não precisa mexer no time, então eu posso mexer ou não mexer a qualquer momento. Na verdade, é uma extensão do mandato. O segundo mandato tem novas estratégias, tem um novo programa de ação, e o time a gente vai ajustando, não precisa ser em dezembro, em novembro, em janeiro, em fevereiro, pode ser a qualquer momento e pode ser no futuro. Não tem que ser em janeiro, a gente vai tomar posse um prefeito. Mas o time está trabalhando, a equipe está tranquila. É natural que no final de um mandato para o outro as pessoas especulem, faça parte da roda de fofoca na rua, na esquina, no bar, fulano, beltrano, fulaniza. Mas o mais importante são as ações. Aquilo que a gente pode oferecer à população. Eu acho que tem que se evitar estar se pré-julgando, estar se expondo pessoas, estar se fazendo, muitas vezes, com jogo de interesse de grupo A ou B, e muito menos tipo de pressão. Pressão comigo não funciona. Quem me conhece sabe, quanto mais pressiona, mais a pessoa... E cargo de confiança, sobretudo secretariado, é uma coisa privativa do prefeito. Eu não abro mão de ser prefeito 100%, sabe por quê? Porque a população votou e confiou em mim, vai cobrar o resultado de mim. A população, a sua maioria, quer saber o resultado do governo. Agora é natural que militantes, algum grupo ali ou outro, os grupos menores se juntem, se articulem e tal, e jogam uma conversa para lá, outra para cá, queima A, queima B, queima C, isso é muito ruim. Porque todas as pessoas são dedicadas, o que interessa não é o meio, é o fim, é o resultado da ação da população. E eu acho que deve se evitar esse tipo de pré-julgamento. Agora, quem assume cargo público sempre está exposto às avaliações, isso eu digo sempre internamente. E estará com naturalidade, não prestar atenção à fofoca, olhar para frente, prestar atenção nos problemas do povo. Esse negócio de disputa por cargo, pressãozinha dali, daqui, e nem posso abrir mão. E naturalmente fazer as escolhas, porque quem paga sou eu. o bom e o ruim, principalmente o ruim, quem paga o pato é o prefeito. Então, tudo muito tranquilo, sem problema nenhum. Não tenho pressa nisso, não tem data. Não tem data. Quem tiver fechado, apressado, pode se acalmar. E não tem data de jeito nenhum. Não posso é ter descontinuidade nas ações do governo. Ora, senhor, com a graça de Deus, eu tenho saúde. Vou tomar posse em janeiro e continuo o governo. Na medida do necessário, a gente vai fazendo mudanças a hora que precisar, como foram feitas algumas, independente da data. Tá certo?
Tá certo. Para fechar, como é que está a sua agenda aí essa semana? O senhor está por onde?
Eu estou em trânsito. Eu estou aqui na estrada, estou me deslocando para Afogados. Vou ter que parar no caminho para ver uma experiência aqui no estado do Ceará. Mas estou chegando em Afogados. Vou ter que ir a Salgueiro. Eu vou olhar a questão do trânsito, como é que foi feito a experiência. Né? Serra Talhada também é uma referência, já conheço um pouco, conheço a Verde, conheço o Urubim, mas a de Salgueiro me chamou a atenção. Eu acertei com o prefeito Marconi, vou ter que ir lá dar uma espiada, verificar a parte jurídica, a parte de os custos, porque isso é investimento e não é pouco. Eu estou querendo ver como que sai melhor e mais barato. Estou pesquisando. Estou vendo a questão do lixo também, que é um grande problema, e a gente está roda e não está fácil. Né, porque aterro sanitário é uma solução cara também, tem um custo elevado de manutenção. Estou vendo se encontro algum parceiro privado, estamos fazendo buscas, buscando rodadas de negociação para ver se encontro um caminho melhor. Inclusive, Gravatar está experimentando está vivendo uma experiência aí com a empresa de São Paulo. A gente está articulando para ver se encontra soluções para graves problemas que a gente ainda tem pendente com a população.
Muito bem. Obrigado, prefeito. Boa viagem. Um abraço.
Um abraço a você, Nil, aos ouvintes e aos amigos prefeitos que estão aí no estúdio. Bom dia a todos.
Muito bem. Obrigado. Ouvimos aí por telefone o prefeito Patriota. Parou para nos atender. Está aqui conosco o blogueiro Júnior Finfa para também conversar aí com os prefeitos Luciano, Sávio, né, sobre a nossa pauta. Finfa, bom dia. A sua pergunta aí aos nossos convidados.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, prefeito eleito Sávio Torres, meu amigo particular Luciano Torres também. Eu vou fazer a primeira pergunta, Sávio. Eu sei que o senhor está encontrando uma certa dificuldade, que eu soube, na questão da transição. Pergunto ao senhor, o senhor acha que vai receber uma prefeitura ajustada?
Olha, eu torço que não. Agora, as notícias não são boas. Né, o que tem chegado ao conhecimento. Agora, eu quero vir aqui, se o companheiro Nil Júnior voltar a me convidar, sobretudo janeiro, fevereiro, e me perguntar isso, eu dizer as coisas com segurança. Porque o que houve durante os meus mandatos é que, para me agredir, tudo era válido. Já saía de cara na imprensa e tudo, eu fui o político mais agredido da história do Pajéu, e você sabe disso. E mesmo assim venci todas as etapas até hoje. Então, eu quero dizer o seguinte, eu só quero dizer as coisas com muita segurança. As notícias aqui, os veículos vão receber faltando pneu, tem ambulância lá na casa de candidata a vereador eleita no sítio de montada, tem outra sala de agito, outros veículos faltando motor, com problemas que tem chegado notícia. Agora, eu vi dizer, eu quero fazer uma avaliação nos primeiros dias, vou documentar tudo isso, né, para eu receber com muita segurança, por exemplo, fazer aí uma comissão para receber os veículos, os imóveis, como é que estou recebendo, os computadores e tudo, para que tudo seja documentado e aquilo que eu disser, eu possa dizer documentado. Isso aí é com mais segurança. Não é só dizer só porque quero ofender, porque estou recebendo a prefeitura de um adversário. A gente tem que ter segurança no que diz e responsabilidade no que diz. Não vale somente chegar e querer ofender. Então, essa pergunta é oportuna, mas eu quero lhe responder com muita segurança a partir de janeiro.
Como é que está a transição, prefeito? As informações solicitadas por sua equipe de transição estão sendo atendidas a contento pelo... Inclusive está o Fernando aqui, amigo Fernando Marques, que mandou uma pergunta, está acompanhando e querendo saber sobre a transição, não é? A análise, o senhor já respondeu um pouco do que perguntou ao FIFA, a equipe inclusive do site Mais Tuparetama que está nos acompanhando, ele quer saber como é que está o andamento da transição.
Olha, houve uma reunião aqui em Afogado Gazeira, promovida aí para o Dr. Lúcio, Ministério Público, e justamente mostrando, veio gente tanto do atual governo como, né, do pessoal da transição, do nosso que indiquei para vir. E a partir daí ficou marcado, é para o dia 13, para a partir desse dia começar a entregar a documentação e tudo e ter sido entregue. Então, de forma que, assim, está se entregue, está havendo um bom relacionamento, tanto da nossa equipe quanto da equipe do governo, nessa parte está caminhando normal.
Uhum. Luciano, eu agora vou perguntar ao Luciano. Eu sei que o senhor vai entregar um governo equilibrado, já é o contrário do que eu perguntei ao prefeito, sabe? O senhor, eu acompanho seu governo e sei disso. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. O senhor acha que o prefeito eleito Lima vai diminuir algumas secretarias lá?
Júnior, pela a conjuntura que a gente vai, esse nosso prefeito vai assumir, a perspectiva também para o próximo ano, ele deve fazer algum ajuste. E principalmente, como o Sávio falou anteriormente, de não inchar a prefeitura. Nós sabemos da dificuldade do pessoal, do interesse de conseguir contrato e começar a trabalhar, mas o mês de janeiro e fevereiro é determinante. Né? Para que a partir de março a gente, esse pessoal, tenha as condições suficientes e faça uma análise da projeção 2017. Eu creio que Lino, com o perfil dele, é uma pessoa muito segura, muito determinada, é uma pessoa que administra bem, né? Ele já tem experiência em administrar seus bens, administrou a Câmara muito bem, ele vai administrar a Prefeitura também muito bem. Então, com aquele perfil dele, eu creio que ele vai entrar com os pés no chão, segurando para ver o comportamento a partir de 2017. Mas tenho certeza que Lino irá fazer um grande governo em Gazeira. Nós temos vários recursos esses dias em Brasília, que a gente tivemos lá. A gente assegurou várias emendas com o senador Fernando Bezerra. Né? Essas emendas vão vir para a Codevasp. E chegando na Codevasp, ela vai ser distribuída para esses municípios, onde nós temos calçamento na zona rural, naquelas capelas, em frente às capelas e quadras também para ser construída. A exemplo de Cacibinha, Caiçara, Minador, assentamento do Jorge. Então essas emendas já ficaram definidas também. Então a zona urbana também, a gente está com o lançamento do deputado Anjo Ferreira para sair agora também. Eu creio que na próxima semana essas emendas que são de calçamento vão ser liberadas. Como na quinta-feira também irei dar ordem de serviço para a construção da creche. Essas empresas foram selecionadas semana passada, mais uma entrou com recurso, mas quinta-feira já tem a definição para ser iniciada imediato. Né? Como também as outras obras de calçamento, construção das 39 casas do programa Minha Casa Minha Vida, está em andamento. Nós temos a expectativa de, em janeiro, também celebrar mais 40 casas também. Então, o governo não para. A gente vai trabalhar até o dia 31 de dezembro, dando atenção especial à comunidade de Ingazeira.
Bom, eu vou para o intervalo. Daqui a pouco, mais perguntas. Perguntar a Luciano sobre a barragem de Ingazeira. Para Sávio, tem pergunta aqui do Erivan Paulino, que inclusive está na Tupã FM transmitindo o nosso debate e quer saber se Sávio tem plano de urgência para o hospital de Tuparetama. A gente responde isso, eles respondem após o intervalo. O debate das 10. Muito bem, 2017, os prefeitos. Eu estou aqui com Luciano Torres, Sávio Torres. Telefone também a participação do prefeito José Patriota. Então vamos às questões. A questão do Edivan, sabe? Realmente, saúde foi uma das pautas do processo eleitoral em Tuparetama. E o que é que se pensa? Já tem um projeto para aquele hospital?
Olha, eu acho que nós já temos algumas emendas, por exemplo, o deputado Ricardo Teobaldo doutor emenda para a gente comprar um aparelho de raio-x potente para a gente atender toda essa demanda lá mesmo. Eu vou ver realmente o que é que precisa mais. Nós já tínhamos do nosso mandato várias ações importantes, como, por exemplo, o bloco cirúrgico, que foi do nosso mandato e que atendeu a tantas pessoas da região, inclusive não somente do Paretão, mas da região, lavanderia hospitalar de primeiro mundo e várias outras coisas que foi equipamentos que nós conseguimos, inclusive um convênio que eu consegui, falei direto com o governador Eduardo Campos, de equipamentos, novos leitos de qualidade e etc. Mas nós vamos ver o que realmente é melhor para o Hospital do Paretão. Mas eu acho que a maior obra que nós vamos fazer com relação a isso é botar pessoas que atendam bem. Eu estou, inclusive, tendo a orientação tanto do Dr. Renato Grangeiro, que é um médico bem intencionado, que está nos ajudando, né, para a gente contratar médicos que queiram realmente dar o plantão completo, que queiram realmente atender as pessoas, né, sabendo que as pessoas são quem paga o salário deles. Né? Convidei a ex-primeira-dama Vanilda Patriota, que fez um bom trabalho ali à frente do hospital, para ela fazer esse trabalho igual ou ainda melhor do que ela fez, né, quando era a primeira dama do município. E pessoas, toda a equipe, como tivemos essa semana um encontro com, né, uma confraternização com o pessoal da saúde, que a orientação desse governo é que as pessoas atendam bem a todo mundo que chegar, sobretudo na área de saúde. Porque a gente chega, sabe que quando chega lá com uma pessoa doente, já chega preocupado, nervoso, sobretudo quando o caso é grave. Então, que a gente tenha um bom atendimento. Essa é a obra maior que eu penso para a saúde de Tuparetão.
O Cleison está querendo saber se na próxima... Ele está fazendo uma pergunta já sobre o processo eleitoral. Ele está fazendo uma crítica indireta, sem citar, à atual gestão do DEVA. Está dizendo que está entregando a cidade, fazendo a transição sem médico no hospital. Isso de fato está acontecendo?
Realmente, Nil, os médicos foram todos, a notícia que eu tenho, todos dispensados. Houve uma coisa também que foi, eu acho, muito grave. Por exemplo, a gente tem informação e realmente fotografia e tudo de uma empresa que foi buscar um medicamento por falta de pagamentos, quer dizer, eu vou receber o hospital com a prateleira zerada, que as pessoas que adoeceram depois da eleição para cá não tem medicamento, até porque a empresa foi buscar esse medicamento e nós temos a confirmação disso, né? E isso eu estou dizendo com segurança, até porque eu tenho documento para isso. Agora, o que a gente espera é o seguinte, que realmente essa transição, que inclusive quero retificar, que eu disse que foi dia 13, o acordo que foi feito com o Ministério Público, mas foi dia 3 de novembro, a partir do dia 3 de novembro, mas foi entregue realmente a documentação e que a gente realmente possa ter uma avaliação para que a gente comece o mandato sabendo o que está recebendo, procurando melhorar aquilo que não está bom para a população e porventura alguma coisa que estivesse dando certo, vamos continuar e fazer ainda melhor. Isso aí é o meu pensamento.
Bom, Luciano, o que se faz para destravar essa barragem da Engazeira, que já tem um percentual tão importante de execução? Recentemente se chegou a falar na notícia de que o Denox tinha conseguido aí destravar os recursos para mobilizar novamente o canteiro de obras, mas a gente não está vendo uma movimentação muito grande. Tem alguma novidade, inclusive, com base nessa ida do senhor a Brasília semana passada?
Anil, a barragem de Engazeira é uma preocupação nossa permanente, né? Essa semana que eu estive em Brasília, cheguei na terça-feira e saí na sexta-feira, no final da tarde. Na terça-feira eu tive uma audiência com o senador Fernando Bezerra, às 16h da tarde, e às 18h com o ministro Fernando Filho. E os dois temas eram justamente a barragem da Engazeira. E o ministro Fernando Filho ligou para o ministro do Planejamento e ele se comprometeu a liberar 10 milhões para a barragem da Engazeira, porque nós temos no país 50 mil obras paralisadas. E tem uma determinação do presidente Temer que essas obras que tiver com mais de 50% dessem um volume maior de recursos. E esse volume maior seria 10 milhões. Então, na quinta-feira tivemos um jantar de confraternização com os prefeitos eleitos lá em Brasília e tivemos o prazer de receber os três ministros de Pernambuco, né? Fernando Filho, Bruno Araújo e Mendonça Filho, né? Ficaram conosco até as 23h da noite, meia-noite, atendendo todos os prefeitos. Foi importante também que todos os prefeitos que tinham alguma dúvida também tiveram a oportunidade de conversar com esses ministros. E na quinta-noite também ele confirmou que tinha falado com o ministro Helder também, e o ministro ali viu o Denox, que tinha repassado um recurso para o Denox, para juntar esses 10 milhões para repassar para a barragem da Engazeira, para reiniciar essa obra. Uhum. Agora, se você perguntar, vai ser amanhã ou depois, depende só dessas liberações. Todos os compromissos que foi feito naquela reunião anterior, que o doutor Lúcio estava presente também, todos os remanejamentos foram feitos, o Denox fez também, obras que tinham sido dadas ordem de serviço e não tinham sido iniciadas. Esse recurso foi remanejado para a barragem da Engazeira. A gente está confiante que logo reinicie essa construção da barragem da Engazeira e ela vá para sua conclusão.
Júnior Fifa.
Prefeito Sávio, a diferença lá em Tuparetama, na eleição, foi de 282 votos. O senhor foi candidato contra o governo do estado, que o senhor é do PTB, o senador Armando Monteiro, e contra o governo municipal. Após o resultado da eleição que o senhor ganhou, o senhor já refletiu qual foi a maior deficiência que o senhor teve, a maior preocupação na reta final da campanha?
Veja bem, eu fiz uma campanha com dificuldade grande de dinheiro, né? Inclusive, você pode ter certeza, para cada R$ 1.000 que nós gastávamos, era gasto 10 mil na campanha do atual prefeito. Até porque nós enfrentamos tanto o governo municipal, né, que realmente a máquina é usada, como enfrentamos também ações assim do governo do estado, com relação a Tuparetama. Você tem ideia, uma máquina do IPA fez o maior número de poços, que era realmente uma troca muito clara. Foi, inclusive, houve... tinha vereadores que tinham cota. Cada candidato a vereador tinha uma cota de poços para chegar na casa do eleitor. Isso, inclusive, na propaganda do prefeito, no folder que foi distribuído durante a eleição, tinha dizendo que esse ano já foi construído 155 poços. Até porque marcava os 55, que era o número dele. Então, 155. E a gente sabe que foi cavado mais de 200, né? Máquina cavando poços do IPA, e Luciano, companheiro aqui, Luciano, é do IPA, e sabe que dificilmente esses órgãos do governo trabalham sábado e domingo. Um domingo à noite, cavando poços, 3-4 poços ao dia. Quer dizer, uma avalanche em cima do município pequeno. Tuparetama é uma cidade de extensão rural pequena. E isso em cima do comprometimento mesmo de votos. Isso foi uma coisa que no nosso povo ficava muito preocupado e tudo por causa dessa troca, exatamente. Então houve o uso realmente da máquina. A condição financeira muito diferente. Agora, se você perguntar, sabe como você chegou no final a ganhar a eleição? Na verdade, nós tínhamos um saldo muito grande em junho. Eu tinha pesquisa e cheguei a lhe mostrar onde a gente tinha 62-19. Quer dizer, a diferença era muito grande, mas ela foi incluindo pela força da máquina e a força da condição financeira. Mas não foi suficiente para impedir a nossa vitória. A quem eu quero mandar um abraço ao povo Tuparetama e dizer que cada um desses votos, desses 3.504 votos que tive, eu vou honrar com muito trabalho, com muita dedicação, pode ter certeza disso.
O senhor disse que foi o candidato mais agredido nesse processo eleitoral e a gente acompanhou, né, muita publicidade que tentou se fazer em torno de processos dos quais o senhor seria vítima, estaria respondendo. Como é que está o aspecto jurídico em torno do senhor, das questões ligadas às ações, algumas do Ministério Público? Como é que essa questão está na Justiça? Você chegou a falar em vários, não sabe, é alvo de vários processos. Ouvi muito o Bloco de Deva difundir isso. O que o senhor coloca em relação a essa questão?
Olha, eu tenho vencido todas as batalhas com documento, com equipe de advogados que estão fazendo, com competência, mas o advogado, ele é feito médico. O médico, por mais competente que ele for, ele só consegue resolver se a doença for realmente curada. E por que a gente tem ganhado? Porque a gente tem tido comprovação justamente contra as acusações que têm sido feitas contra mim, e por isso a gente tem vencido, né? Dizíamos em Tuparetama claramente que eu não era candidato, estava fora. Tinha até piada que disse que era mais fácil votar o Telex Filho do que sabe todo, votar para a prefeitura, você tem ideia. E aí, na verdade, nós mostramos, eu fui sempre enfático em dizer, na residência, nas minhas visitas, no palanque, nas reuniões, que era candidato, que não tinha dificuldade. E aí você vê, fizemos o pedido de registro de candidatura, como todo candidato faz, na justiça local. Ganhamos com um voto bem fundamentado da justiça local, lá em justiça eleitoral. E aí recorreram para Brasília, para Recife, e nós ganhamos de 6-0. Então, assim, se nós ganhamos, se em 6 desembargadores que julgaram do eleitoral, e todos os 6 acharam que, né, será que ninguém foi unânime em votar pelo registro da nossa candidatura. E vem vencendo. Ainda tem gente lá que nos conforma e diz que eu não vou assumir. Eu queria dizer a essas pessoas que tratem de se conformar, até porque se eu disse a vida toda que era candidato durante o ano da eleição, que disse, e registrei e ganhamos a eleição, então eu acho que nós merecemos essa credibilidade, dizer, fique tranquilo, é o meu povo, que vamos registrar com maior tranquilidade, vamos receber o diploma agora no dia 14 de dezembro e vamos assumir com essa disposição, com essa tranquilidade de trabalhar e trabalhar muito para o Tuparetama, apesar da dificuldade.
Dessas ações, sabe, o que se... A mais comentada, pelo que eu tenho conhecimento, é a história do FUNPRETU, do Fundo Previdenciário. Em que trâmite está essa ação? Você acredita que se livra dela até em última instância?
Olha, esse do Fundo de Previdência foi uma das coisas que eu fiz com muita responsabilidade. Você vê, eu recebi o Fundo de Previdência com 238 mil, entreguei com mais de 900, pagando rigorosamente a todos os aposentados. Tive um cuidado muito grande com todos os servidores de, no dia de aposentar, ter o seu direito de aposentar e mandar logo para casa no dia seguinte. Né, fui muito zeloso, desafiei muitas vezes lá nos meus programas de rádio, a atual gestão, de mostrar que nós sacamos um primeiro centavo, se eu estou hoje prefeito eleito, mas se mostrar isso através de documento, através do que eu saquei um primeiro centavo do Fundo de Previdência para qualquer outra coisa, eu renuncio o mandato e já fica livre de mim. Eu disse isso muitas vezes, que renunciava à candidatura, agora renuncio a uma coisa mais importante, que é o mandato que já está garantido para mim. Então, tive esse zelo. Hoje eu tenho notícia que o Fundo de Previdência está muito longe do valor que eu deixei, mas eu não tenho números, a gente tem que dizer com muita segurança, a gente vai ver isso a partir do dia 2, de forma que eu tenho, depois, os valores que não foram repassados, né? Você sabe, o prefeito aqui sabe, os que estão me ouvindo, você desconta do servidor e a parte patronal, que é a parte que o município entra. Os valores que, porventura, do meu mandato e de outros, não tinham sido repassados, nós parcelamos, continuamos pagando rigorosamente em dia, autorizado pela Câmara de Vereadores, né, inclusive por o atual prefeito, que era vereador, e foi feito um parcelamento para não prejudicar o município, e eu honrei. Agora, o questionamento só era pelo fato de ter passado depois, repasse que era para passar até o final do mês, passa só até dia 10, pela dificuldade que o município existe. Mas fiz isso com muita correção, fiz isso com muita honestidade, por isso tenho certeza absoluta que vou ter a tranquilidade nesses processos.
Luciano, eu acho que depois de passar as eleições, acho que o senhor não deu nenhum pronunciamento assim mais alongado. Mas a eleição de Ingazeira, na verdade, todo mundo sabe que o senhor, quando anunciou sua chapa aqui na Rádio Pajéu, teve uma certa rejeição. Mas o senhor foi para a luta, foi para o campo. O seu candidato Lino ganhou com 228 votos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação bem rápida aí da eleição lá na Ingazeira.
A avaliação que a gente faz da eleição de Ingazeira é muito positiva, né? Nós sabemos a renovação que esteve em Pernambuco, da quantidade de prefeitos que foram para a reeleição e não conseguiram fazer o sucessor. Mas em Ingazeira o nosso adversário gosta de muito fazer comparações de número, né? Ele disse que na primeira ele perdeu para mim com 114 votos e que saiu vitorioso nessa agora. Mas se eu ganhei a outra com 114, ele ganha essa com 228, que foi 100% a mais do que da primeira eleição. Ele nega que teve na chapa majoritária com o Zé Veras, na outra campanha, e deu com 1.547 votos de frente. Se ele quiser fazer comparação da eleição que ele disputou para essa, a gente botou mais de 100% de votos em cima da primeira. E ele não faz comparação em todas as outras eleições que ele disputou e ganhou com ele, como governador, para deputado federal, estadual, senador, todas as eleições que ele disputou, a gente ganha. E eles fiquem, eu tenho dito aqui no microfone da Rádio Pajéu várias vezes, que enquanto ele se titular como líder da oposição, eu estou desassombrado com as eleições de Ingazeira. Nós temos um plano de governar o município por 20 anos. Nós vamos para completar 12 anos agora com o mandato de Lino. Isso aí nós temos a nossa consciência tranquila, o trabalho que foi desenvolvido, eu durmo e acordo com a consciência tranquila do nosso dever cumprido. Irei trabalhar até o dia 31 de dezembro. Continuarei, na hora que Lino precisar, estarei à disposição. Nós temos um trampo muito bom com o governo do Estado, com os secretários, com os deputados. Isso aí não vai ser empecilho nenhum, tanto aqui como em Brasília também. Estarei à disposição para ajudar o governo Lino, fazer um governo que chegue ao final do mandato dele com uma aprovação boa, como eu tive no nosso mandato. Sempre todas as pesquisas, ele estava entre 79% e 84% de aprovação, mesmo no ano de crise, de dificuldade, mas a gente tem uma aprovação do povo de Ingazeira.
Sávio, a Marlene está perguntando sobre sua equipe de governo, já tem os nomes definidos, está pedindo para mandar um abraço para os 3.504 perrapados. O que é isso? Era o povo que votava em você, que chamava perrapado?
É, então parece que também tem esse apelido aí. Aos nossos, se chama Boca Preta, os nossos adversários. Lá tem esse negócio. Mas eu quero mandar um abraço a todos que realmente saem de casa com aquele propósito de me dar esse voto para o nosso terceiro mandato, né? Que dizer que, como eu disse há pouco, estou com muita disposição, apesar de ter voltado de Brasília com muito assombro de realmente da dificuldade, eu sei disso, já sou acostumado com dificuldade, porque quem nasce no Pajéu, onde tem seca, onde tem dificuldade, onde não tem indústria, e a dificuldade a gente sabe e conhece, estou acostumado a enfrentar, uma mais uma menos para mim não vai fazer diferença. O que a gente precisa ter, eu quero dizer a esses 3.504 que votaram em mim, é criatividade para do pouco fazer mais, é muita força de vontade para a gente mostrar à população que a gente está com vontade de fazer, se unir com os que quiserem ajudar, fazer parceria com quem quiser fazer. Por exemplo, Luciano, o meu líder aqui no estado chama-se Armando Monteiro. Eu tenho uma posição política, né? Eu não sou daqueles que ganhou, corre para lá para ir atrás de quem. Eu tenho uma posição definida e eu acho que isso é uma coisa que eu vou continuar com isso, com essa posição. Eu não tenho nada contra o governador Paulo Câmara. Por sinal, nessa campanha ele veio duas vezes a Tuparetama, ele tinha interesse na campanha de Tuparetama, veio no começo e veio no penúltimo sábado, né, para a campanha, mas eu acho, inclusive, que ele está certo. Ele tem que ter dado apoio a quem votou nele mesmo, na verdade. Eu acredito que ele está certo nisso, de ter de palanque de quem votou, até porque o meu palanque é o palanque de Armando Monteiro. Agora, espero que eu não seja retaliado. Por quê? Quem vai ser prejudicado? Não é a mim, são as pessoas que precisam agora do FEM, né? Não vai ter o FEM em 2017. Eu tenho aliado lá com o deputado Anjo Ferreira, a quem eu tenho orgulho de ter sido o meu deputado estadual e que eu tenho orgulho agora de ser chamado de meu colega prefeito, que o que puder ajudar, eu espero, e você também, que é um homem forte aí no estado, que não, o município de Tuparetama não seja penalizado por isso. Eu tenho uma posição política e preciso seguir isso, né? O futuro a Deus pertence, né? Ninguém sabe se daqui a... Armando, nós já tivemos no palanque, se não me engano, em 2010... Exatamente, era o palanque de Eduardo Campos, de Armando, era um palanque só. Hoje são palanques separados, quer dizer. Mas assim, como a gente tem uma linhagem, eu sou do PTB, o meu líder é Armando Monteiro, a gente tem que seguir aquilo que a gente acredita. Então eu quero dizer, mandar um abraço à população, dizer que mesmo o governo do estado ou outros órgãos tiver, vou bater em tudo quanto é porta, porque vou tentar lutar até o último dia do meu mandato para fazer um bom mandato para o Paretão.
E o senhor está correto. Acho que a pauta institucional, ela se sobrepõe à pauta política nesse momento. A gente viu um exemplo muito ruim, tenho certeza que não tem relação nenhuma com o comando do Estado, foi aquele exemplo de Serra Talhada, né? O prefeito se disponibilizar a oferecer uma área para um grupo tático e um secretário tomar a frente e dizer que não pode porque é adversário. Quer dizer, até entendo que o debate institucional deve prevalecer. O senhor falou em Mário Viana, Luciano, e o próprio Mário quer saber qual é a real situação do Instituto de Previdência de Ingazeira. Ele está dizendo que quem está solicitando essa informação não está conseguindo êxito na solicitação.
Olha, o Instituto de Previdência de Ingazeira ainda está se mantendo, né? Diferente de vários institutos que temos no estado de Pernambuco e no país todo, né? Que está vendo de aporte. Mas o de Ingazeira ainda tem recurso, ainda está sendo autossustentável. Sabemos que, né? Que a situação tende a se agravar. Inclusive, nesses dias em Brasília, a gente pediu ao autorial para fazer um levantamento também, para enviar o que a gente daria um suporte ao Instituto. Inclusive, uma das orientações é que fazer concurso, para que a gente possa capitalizar mais o Instituto, que deve ser feito, o nosso prefeito ainda deve fazer agora a partir de janeiro, fevereiro, que era a intenção minha fazer em junho, né? Mas devido ao período eleitoral, teve uma recomendação do Tribunal de Contas e entacatou essa recomendação e deixou para o próximo ano. Consequentemente, com esse recurso, o fundo também será capitalizado. Mas hoje, irá entrar autossustentável.
Mas quem está procurando informação lá tem dificuldade de conseguir, como ele está dizendo?
Não, o fundo tem administração própria, né? Reinaldo, inclusive, é uma pessoa muito competente, é uma pessoa extremamente exemplar e eu creio que não tem essa dificuldade, não.
Muito bem, olha, eu quero agradecer aos prefeitos aqui nos nossos estúdios. Quer falar mais, Luciano?
Eu queria só essa pauta de Brasília, Nil. Nós tivemos, na quinta-feira, nós tivemos todos os prefeitos no Palácio do Planalto, onde foi lançado o cartão reforma, né?
Sim.
Pelo ministro Bruno das Cidades. Esse cartão deve ser implementado a partir de abril do próximo ano, onde as prefeituras irão contratar arquiteto, paisagista, para fazer essas reformas também. E levantar um montante de recursos para cada município, e esses recursos serão repassados para o município, né? E também no dia 5 e 6 de dezembro nós estaremos, né? Em Gravatá com todos os prefeitos eleitos, onde faremos um seminário também para os novos gestores. Estaremos também com a presença do governador Paulo Câmara, sabe também, com certeza você vai ser convidado, vai estar presente também. Todos os prefeitos vão estar em Gravatá neste dia 5 e 6.
Muito bem, eu quero agradecer a disponibilidade dos senhores em participar desse debate. desejar a Luciano um bom fim de transição e bom fim de mandato, ao Sávio um exitoso governo que começa dia primeiro, dentro dessa mesma perspectiva que se falou, do ponto de vista institucional, que se desarme os palanques, Sávio agora é prefeito de todos os tuparetamenses, assim como Luciano também, acredito, tenha tido essa percepção durante seu curso do mandato. Processo eleitoral passou e nós vamos estar à disposição aqui para conversar com os prefeitos, para debater as questões ligadas ao municipalismo. Sabe que 2017 é um ano desafiador e a receita está aí, né, que os prefeitos tenham cautela nesse início de ano. Sábio, muito obrigado, sucesso no seu mandato.
Muito obrigado.
Obrigado, Luciano, um abraço.
Um abraço a todos os ouvintes.
Acabou. FIFA, um abraço, né? Tu vai abraço. Pra onde daqui, rapaz?
Daqui eu vou lá pro Glória.
Mas, rapaz, como é que tu é assim, bicho? Como eu pode, sou assim, como desse é que jeito. Pode um ser humano ser desse
eu
jeito?
Eu sou assim desse jeito.
Acabou.
O debate das 10.